A primeira delas, A Noiva do Deserto. A Noiva do Deserto é um filme muito bonito, feito por duas diretoras, realizado aqui no deserto da Argentina, perto de Rio Grande do Sul. Estamos mais próximos de lá do que de São Paulo, daqui em Porto Alegre. É pela Cecília Attán e pela Valéria Pivato. Duas diretoras fizeram uma obra muito bonita, com a atriz a Paulina Garcia. Paulina Garcia é uma das principais atrizes neste momento na América Latina. E nesta obra, uma interpretação primorosa da Paulina Garcia. Ela interpreta a Teresa. Teresa é uma mulher, 54 anos de idade, que durante muito tempo, muitos anos, trabalhou na casa de uma família muito rica em Buenos Aires. E essa família está se mudando e ela é demitida. E demitida, ela pega os poucos pertences que ela tem. Ela vai trabalhar agora num parente dessa família, na casa de um senhor. Ela precisa pegar um ônibus e se dirigir para lá. E aí, nessa travessia, acontecem algumas coisas que nós acompanharemos muito de perto. O Cláudio Risse é o ator que vai, outro extraordinário ator latino-americano, vai contracenar com a Paulina. Um filme inspirador, um filme problemático, um filme que traz algumas das matizes importantes que vivemos em nossos dias. Com essa obra, trabalharemos um livro do Mário Vargas Llosa, uma obra muito bonita, O Barco das Crianças. O Barco das Crianças é baseado na linda obra A Cruzada das Crianças, o evento medieval que ainda hoje espanta e produz estudos e aprofundamentos. O episódio das crianças que, durante a Idade Média, resolveram sair de suas casas e marchar, crianças, em direção a Jerusalém, atravessando o mar Mediterrâneo, alguns se encaminhando a pé. Um dos fenômenos curiosos, peculiares e emblemáticos da humanidade, o Mário Vargas Llosa faz uma. A partir dos estudos dele, desse episódio, ele constrói essa obra belíssima, O Barco das Crianças. Junto com esta obra, veremos outras, de uma das principais escritoras do nosso país, a Ruth Rocha, A Menina que Aprendeu a Voar. Um livro de uma poesia, de uma doçura, trazendo várias questões sobre a alma, sobre o coração, com essas ilustrações lindas do Supa. E, por último, uma obra de 2001, de José Saramago, com ilustrações de João Caetano, A Maior Flor do Mundo. Saramago, mais uma vez, notável, inspirado. Ele começa falando para as crianças que ele não sabe escrever para as crianças, que ele não tem jeito para isso. E, em seguida, escreve lindamente para as crianças. Com essas obras nós trabalharemos hoje. Muito bem. Inicialmente, algumas pessoas, e essas algumas são muitas, parecem viver distraídas de algumas coordenadas existenciais que, se elas tivessem ao menos uma aproximação com elas, provavelmente isso encaminharia questões da vida de uma maneira mais branda, mais suave, com maior sabedoria também. Uma das características da época que vivemos, as 2022, e uma característica notória, diz respeito às variabilidades. Nem sempre foi assim. Tivemos vários episódios, vários elementos na vida social existencial da humanidade, que se inclinava fortemente, eles se inclinavam fortemente a um elemento homogêneo, a um elemento de equilíbrio, a um elemento apaziguador. Não é o que temos hoje. Uma das características da nossa época é exatamente a flutuação da base categorial da nossa sociedade, dos homens, do Estado, da política, da cultura, da economia, da educação, a religião e muitos outros fatores, relacionamentos entre pessoas, por várias razões. Estamos atravessando um curto período de mudanças muito intensas e grande parte destas variações nós devemos a isso. Aprender a lidar com esses elementos pode ajudar nesta travessia. Não é uma garantia, não é uma certeza, mas pode ajudar muito. Vamos então agora aproximar as lentes disso que estou colocando para vocês. À medida que for ilustrando com as obras e com o filme agora, vou aprofundar esses elementos. Nós vamos começar com Mário Vargas Llosa, O Barco das Crianças. E nessa história, O Barco das Crianças, nessa história do Mário Vargas Llosa, com ilustrações muito bonitas do Celege, lindas ilustrações, uma obra de 2014, nós temos um menino que vai à escola, um menino que mostra a urbanidade de uma época, o cotidiano de uma sociedade, tem sua casa, tem seus pais, tem seus amigos, e aparentemente vive numa sociedade que tende ao fator homogêneo, até que aparece um velhinho. Esse menino repara que no parque, quando ele vai pegar o ônibus para a escola, ele avista um velhinho. E ele fica curioso com esse velhinho, amistoso. Um velhinho que toda manhã, bem cedo, sentava no banco de um pequeno parque em Barranco e contemplava o mar. Muito bem. Então, o menino observa o velhinho lá da casa dele. As ilustrações são tons pastéis delicados, em tons românticos muito bonitos, que, aliás, fazem acompanhar a obra muito de perto. O menino via de sua casa enquanto se preparava para ir ao colégio. Aquele velhinho o intrigava. O que ele fazia ali, sozinho, a essa hora, todos os dias? Tomou coragem e murmurou. Ele chegou até o velhinho, estava muito curioso. O velhinho ia, cada dia o velhinho aparecia lá. O menino foi lá e cumprimentou o velhinho. O velhinho simpaticamente retribuiu o gesto e disse: "Olá, rapazinho." Cumprimentou o velhinho com uma voz tão suave que se podia confundir com o gorjeio de um passarinho. "Venho ver se o barco das crianças aparece", disse o homem, apontando para o mar com a mão comprida e magrela, onde transpareciam umas veias azuis. O menino olhou, mas no mar não havia barco algum. Mário Vargas Llosa vai colocar um encontro de culturas, um encontro de alguém que já muito caminhou, que já vê o horizonte tão longe, que consegue ver até aquilo que nem sequer aparece, mas que se anuncia por premissas, por sabedoria, por outras coisas, com uma base categorial, com uma sociedade que é a nossa. Mas o livro tem várias surpresas sobre isso. Então, o menino procura quando ele diz que vem em barco. Imagina, o menino fica numa curiosidade imensa. Ele se abaixa e levanta e pergunta e olha para o velhinho: "Ué, cadê o barco, não é?" E o velhinho explica para ele: "Você não vê porque o barco não apareceu esta manhã. Mas se o barco aparecesse, provavelmente você também não o veria. Eu, ao contrário, eu vejo o barco como estou vendo você agora. afirmou o velhinho sorrindo. Por que não são todas as pessoas que merecem vê-lo, sabe? Quando você o vê, é como se recebesse um presente por alguma coisa que você fez. Do que é que este velhinho está falando para ele? Que mesmo que ele visse, ele não veria, mesmo que estivesse diante dele. E ao velhinho, no entanto, não é nem preciso que o barco apareça, ele já o vê perfeitamente. O que acontece? Na nossa sociedade é usual que só possamos ver de fato coisas que no nosso arcabouço, na nossa compreensão, na nossa dimensão de coisas, podem ser catalogadas, podem ser explicadas. Mas ainda assim, certas coisas, mesmo catalogadas e explicadas, não podemos ver. Para onde o velhinho está caminhando com isso? O que ele quer dizer para o menino? E vejam, ele não, aparentemente não procurou o menino, não é? Ele estava sentado num banquinho, olhando para o mar. Foi o menino que se aproximou dele. Ou o velhinho procurou o menino, pois sabia que se estivesse ali sentado, o garotinho não ia deixar de procurá-lo no parque. Se você quiser, disse o velhinho, posso contar a história desse barco. Você gostaria? Claro que eu gostaria, respondeu o menino. Olha, é uma história muito antiga. Ela vai começar no século XII, imagine, século XII. Há nada menos que 9 séculos na Europa. E aí o velhinho começa primeiro a contar a ele o contexto. Observem a marcação do discurso. Então ele recua, diz que a história se passa numa outra época, num outro tempo, e aí conta como eram as coisas naquele tempo, como é que funcionavam, como é que era uma forma muito diferente de fazer as coisas. Depois que ele contextualiza, ele diz que um dia, de diferentes lugares da Europa, na Alemanha, em Flandres, na França, né, Saboia, na Itália, os meninos e as meninas da sua idade decidiram imitar os cruzados. Foi uma coisa extraordinária como combinaram isso, morando em como eles combinaram isso, morando em países tão diferentes, uns dos outros e falando línguas tão diferentes. Nunca se soube a resposta e, naturalmente, falou-se muito sobre coisas como milagres. Essas crianças queriam realizar a façanha de salvar a cidade onde Cristo morreu. E estavam levando apenas seus cantos, suas súplicas e suas orações. Eles usavam uma túnica branca, que tinha uma cruz que estava bordada nela. O menino fica encantado com essa história, fica extasiado com essa história. E enche o velhinho de perguntas. Para onde iam? Como pretendiam eles chegar a Jerusalém? Ah, isso é outro dos grandes enigmas dessa história, explicou o velhinho. Sem necessidade de combinarem nada, estes meninos e meninas se dirigiram dos 4 pontos cardeais do velho continente para o mar. Sabíamos ou tínhamos a intuição de que a melhor maneira de chegar aos lugares santos era pegando um barco para atravessar o Mediterrâneo e desembarcar nas praias do Oriente Médio. Dali, continuaríamos a pé, todos os grupos e caravanas de crianças. Nos dirigimos então para o mar, o porto de Marseille. Notaram que ele muda pronomes, que ele muda referenciais aqui. Agora ele se coloca junto. Ele diz: sabíamos. Ou tínhamos. Ora, o velhinho estava lá com eles? Mas se estava lá com eles, isso foi há tantos séculos, como é possível, não é? O garoto não deixa passar isso e pergunta para o velhinho: ué, mas você estava lá? Como pode? Você está aqui comigo? Mas o velhinho não responde a ele. Como responder algo que ele não poderia entender? Como explicar isso a ele? Então, a maneira como este homem faz com esta criança, e observem como é interessante isso, é a resposta que o velhinho dá é continuando a história com ele, prosseguindo a história com ele. Os pais se despediam com lágrimas nos olhos, mas orgulhosos de seus filhos, se somassem a uma empreitada tão piedosa e idealista. O menino fica incomodado com isso, interrompe e diz: "O senhor fala como se houvesse estado lá, moço, no meio dessas crianças." Estranhou muito o menino. Como se tivesse vivido as coisas que conta. "De certa maneira," responde o velhinho. "Pode-se dizer, sim, que eu estive lá, que eu vivi," reconheceu o velhinho misteriosamente. "Mas o que importa é isso, meu jovem amigo? O importante é que depois de incontáveis esforços e tropeços, certa manhã finalmente chegamos ao porto de Marseille." Esse episódio é uma das partes marcantes da história, porque crianças, as milhares de crianças que chegavam de toda parte, imaginem os moradores da cidade portuária da França, como lidar com isso, como fazer para acolher essa criançada toda, não é? Alimentar, acolher nas suas casas, e com fome, com frio. E o fato é que a população acolheu, tanto quanto pôde acolher. O próprio bispo da cidade pediu para que cuidassem bem das crianças. Eles fizeram todo um empenho nesse episódio histórico e contundente. Bem, estamos falando de uma época em que a variabilidade era de outra forma, não como é nos nossos dias. Elementos desta ordem, além de raros, tinham um outro entendimento, uma outra conformação, diferente como é nos nossos dias. Nos nossos dias, o usual é a cada momento, a cada dia, uma novidade. Não é? Termina uma pandemia, começa uma guerra, termina uma guerra, vem uma eleição traumática, termina a eleição, vem um outro problema. Esse é o nosso cotidiano. A flutuação, a variabilidade da nossa base categorial. Nossas crianças crescem com isso, com muitos elementos concomitantes, com muitas atividades paralelas. Isso é parte dos nossos dias. Algumas pessoas têm grande dificuldade em acompanhar o mundo assim. Em perspectiva com o que havia antes, se sentem incomodados. Parece tudo com uma velocidade extremamente exagerada. Não conseguem se achar no mundo. Não dessa forma como ele está. Observaram a resposta que esse velhinho dá ao garoto? Ele quer interromper, ele quer saber como o velhinho sabia de certas coisas. E quer saber também da história, quer saber tudo ao mesmo tempo agora, típico da nossa época. E este velhinho, o que adota como resposta? O prosseguimento da história. E aos poucos, esse garoto começa a compreender certas questões. Estamos abrindo os caminhos. Agora, vou partilhar a tela com os senhores, para podermos acompanhar um pouco da vida da Teresa. Esta mulher de 54 anos, que vive numa época como a nossa, com variabilidades como a nossa, e que subitamente sai, aparentemente disso, para fazer uma travessia. Vamos acompanhar um pouquinho como um aprofundamento disso que vimos primeiro em Mário Vargas Llosa. Agora vamos mudar dados de semiose, vamos para o filme, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais.
Senhora, perdone-me, pero nos tenemos que ir, porque se viene el agua, y si no salimos ahora, no salimos más.
Claro, sí.
Yo la ayudo.
No me queda, gracias.
Que la...
Okay. vengo retrasada. Ni bien sepa, cuando llego yo le aviso. Ah, sí, sí. Pero ahora el día está lindo. Dejó de llover. Sí. Hola. Hola. ¡Ah! ¡Ya! Buen día.
Hola.
¿El señor Muela?
¿De parte de quién?
Teresa.
¿Teresa qué?
Godoy.
¿Y por qué sería?
Privado.
¿Dónde está?
Ah. Bueno. No estaba buscándolo a él, estaba buscando al gringo. ¿Lo conoce?
¿Al gringo? Sí. ¿Usted está buscando al gringo, entonces?
Sí.
Ah, debe empezar por ahí. Sí, claro, lo conozco. ¿Qué? ¿Hijo Muela? ¿Teresa?
Godoy.
Y yo pensé... ¿Qué hiciste ahora, pelotudo? Ah, a veces me cayó un poco, pero bueno, no recuerdo todas las cosas que hace. ¿Entiendes? Mm. Soy Muela.
Mm. Hola.
Seguro. Así que el gringo armó quilombo. ¿Eh?
No, la verdad es que él tiene algo que se me perdió y me dijeron que lo encontraba tal.
Pero no tiene que explicarme nada. Las cosas de gringuete son de gringuete, las cosas son mías, las suyas son suyas. Está calma, abuela.
¿Está?
Mire, usted se va por acá, da la vuelta al local, llega a mi spa.
¿Está?
Sí, ahí está estacionada la camioneta. Así que la acompaño.
No, entendí, gracias.
Yo la acompaño.
No.
Yo la acompaño.
No. Vengo desde el santuario. Anoche, cuando me subí a su casilla, se me quedó el bolso arriba.
¿Su bolso?
Sí, ¿se acuerda? Cuando subí arriba.
No.
¿No se acuerda?
No lo vi.
Ay, no me diga eso.
¿Y cómo era su bolso?
Gris. Con manilla. Grande. Mediano.
No sé.
¿Le importa si miramos?
No hay problema, venga.
Ay, por allá.
Sí, pero yo acá no veo nada.
Por ahí lo dejé.
Bueno, pero suba usted entonces a ver si lo encuentra.
A ver.
Cuidado ahí.
Sí. Permiso.
Sí.
No está. Yo estoy segura que lo dejé aquí.
No sé qué decirle. Tenía algo importante en el bolso.
Bueno, sí. Todas mis cosas. ¿Estoy segura? Yo lo dejé ahí.
Lo único, pienso, no se haga ilusiones. Que yo lo haya bajado sin darme cuenta ayer, cuando descargué mercadería.
¿Usted dice?
Sí, qué sé yo. Entre las cajas, la tormenta, el apuro. Lo único que se me ocurre, la verdad. Pero si usted está tan segura que lo dejó ahí, ahora no está.
No, estoy segura. Estoy segura.
Si usted quiere, la llevo ahí a ver si lo encuentra.
Ah. ¿Y es muy lejos ahí?
Es que son un par de lugares donde descargué mercadería. Pero le aclaro que me estoy tirando un lance, porque la verdad es que no lo vi.
Tengo plata para pagarle.
Bueno, está bien, eso después lo vemos. Bueno, déjeme terminar acá y salimos.
Sí. Muchas gracias, Grisco. Te espero abajo.
¿Le molesta?
No.
Esta es una radio local. Acá pasa música linda.
Personagem interpretado pelo ator Cláudio Risse, ele é um vendedor andarilho. Ele está cada dia num lugar. E aí eles estão no meio do deserto, na Argentina. Ele está se deslocando. Ela não sabe se ele vai retornar. Não sabe o nome. E ela perdeu todos os documentos que ela tinha, tudo, inclusive o telefone dela. Ela perdeu tudo ali naquela bolsa. E logo a Teresa, que viveu uma vida inteira praticamente como empregada doméstica, agora está indo para um outro lugar, depois de ser demitida. Ela estava descobrindo as coisas, olhando, e foi parar nessa feira, observando como era o mundo ao redor dela. Estava descobrindo, se encantando com uma série de coisas, e acontece isso. As diretoras, que também são roteiristas, que escreveram o filme, pontuam dilemas de uma sociedade como a nossa. Fazem a perspectiva a partir de um deserto no meio da Argentina para que possamos vislumbrar certos elementos que, se fossem colocados no nosso cotidiano entre prédios, veículos e outras coisas, talvez não tivéssemos a mesma acuidade de observação, como temos nitidamente com ela, provavelmente. A Teresa, então, estava iniciando um voo e, ao iniciar, ela perde seus elementos que, na nossa sociedade dos homens, mostram nossa identidade, abrem e fecham as portas sociais. É o que ela precisa para poder, por exemplo, almoçar, jantar, parar numa pousada para dormir. E agora? Esses solavancos diários ocorrem nas vidas de milhões de pessoas pelo mundo neste momento, de outras formas, de outras ordens, mas assim, criando angústias, aflições. Como será que a Teresa reage a tudo isso? Uma das prováveis falácias da nossa época diz respeito ao fato de, minorados os sintomas, a pessoa então se encaminhará e tudo estará resolvido. Se cada um dos senhores pensasse nos problemas que tem nesse momento e como seria a vida sem esses problemas, completamente sem esses problemas, pensando, bom, se eu não tiver mais esse problema somático, não terei mais que tomar remédios, ou se a questão familiar melhorar, ou se o relacionamento afetivo melhorar, então tudo ficará melhor para mim, ou se eu não for demitido, se eu conseguir manter meu emprego, tiver a promoção, vou poder colocar minhas contas em ordem. Sem os nossos problemas, a vida seria melhor? Ou, sem os nossos problemas, depois de 5 minutos de alívio e respiração, novos problemas da mesma ordem e outras ordens similares surgiriam, porque são pontuações da estrada, sintomas. Mas será que é sempre assim? A Ruth Rocha coloca parte da resposta nessa obra de 2012, A Menina que Aprendeu a Voar. Bem, a menina que aprendeu a voar ultrapassa muitos dos problemas de uma infância, muitas das questões de uma infância. Era uma vez uma menina que um dia, assim, sem mais nem menos, começou a voar. Lúcia estava no quarto dela, se arrumando para ir para a escola. Ela estava pensando na lição de matemática, no mapa de geografia, nessas coisas de menina. Que menina pensa quando vai para a aula, quando amarrava o cordão do tênis? E, de repente, ela começou a subir, e acabou encostando devagarinho a cabeça no teto. Bom, a mãe viu isso e se afastou dali. Não sabia como lidar com tal questão. Lúcia quis descer lá de cima. Tentou escorregar pela parede, mas não conseguiu. Ah, observem, por favor. A menina aprendeu a voar. Dados os elementos vetoriais que acompanham a nossa existência, você aprende um idioma, você viajou para um país, aprendeu muito da cultura, você está trabalhando nas questões pessoais, você está desenvolvendo um projeto bonito no trabalho e outras coisas. E subitamente você está voando. Será que, como Lúcia, assustado, você desejará retornar um pouco para onde você estava, ou mais próximo, para tomar fôlego, para ir mais devagar? Isso não é alimentar um contraste? Mas contraste também não é o fato de flutuar em direção ao teto? Como será que a Ruth Rocha encaminha essa questão? Vamos ver. Tentou, mas não conseguiu. Aí ela fincou os pés no teto e empurrou com força. Veio direto para baixo, caiu bem em cima da cama. Lúcia tentou voar de novo, mas não conseguiu. Então ela pegou as coisas dela e foi para a escola, que já estava na hora. Tentou voar de novo, não conseguiu. É uma das nossas características de hoje. Após termos um relacionamento afetivo que nos é caro, após estarmos em um trabalho que nos é importante, num relacionamento, numa questão social de relevância para nós, a tendência é que, se nos deslocarmos, queremos voltar para isso? Mesmo tendo apreciado o pouco que nos deslocamos? Ou é só uma história sobre uma menina que aprendeu a voar? No caminho para a escola, Lúcia ficou um pouco com medo. E se ela voasse de repente, e se fosse subindo, subindo, que não acabava mais? Era capaz de passar das casas, era capaz até de dar de cara com um urubu. E se ela encontrasse um avião a jato? E aí a menina continua falando suas coisas. Se o senhor, se a senhora, tivesse uma no índice de melhoria existencial a partir de onde você está. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua religiosidade, nas suas meditações, etc. Você está olhando daqui para lá, não de lá. Então alguns pensariam que a vida poderia ficar muito complicada, que ao ter uma casa melhor, muitos dos parentes que não vê há muito tempo encheriam a casa para passar o final de semana. Alguns pensariam que se estivessem melhor, afetivamente, em paz, e perdoassem e amassem, seriam então manipulados, passados para trás, jogados como peteca de um lado para o outro. E então resolvem recuar e ficar onde estão. Viram um pouco o horizonte, mas não viveram lá o horizonte. Estão olhando daqui para lá e colocando os freios. Isso colabora com as flutuações? Isso colabora com as variabilidades? Lúcia, então, chegou à escola. Mas quando chegou a hora do recreio, Lúcia começou a contar para Tabata, que era a melhor amiga dela, tudo, tudinho o que tinha acontecido. E, de repente, Lúcia começou a subir, subir, primeiro devagarinho, depois mais e mais depressa. Era muito gostoso voar daquele jeito, mas Lúcia estava um pouquinho preocupada porque não tinha a menor ideia de como ia descer. Então ela passou pertinho do mastro da bandeira e se agarrou depressa nele. Eis outra parte da ilustração. Na variabilidade, algumas pessoas a terem momentos melhores se assustam, se deliciam, querem voltar para lá, alimentam a variabilidade, não sabendo direito como isso funciona, não sabendo direito o que querem, não sabendo dimensionar certas questões, como Lúcia está fazendo. Mas, à medida que isso continua ocorrendo, a pessoa não encontra na própria variabilidade um elemento hegemônico, na própria condição de fazer a variabilidade. Tantas vezes, essas oscilações, isso não acaba virando a rotina da pessoa a tal ponto que ela não estranha mais. Quem está perto olha e diz, como você consegue? Nossa, uma hora está bem, outra hora está flagelada das coisas, angustiada das coisas, então está bem de um... Como você consegue? É que para alguns, isso já é a rotina, eles nem percebem. Não que estejam bem assim, já nem sabem a que atribuir o mal-estar que sofrem, que muitas vezes diz respeito exatamente a isso. E outras vezes, não. Seja como for, o fenômeno da variabilidade aparece como uma das características da nossa vida no dia a dia. O encaminhamento desta questão e a maneira como isso é feito vai impactar de várias formas as nossas vidas. O que vai fazer Teresa, por exemplo? No meio do deserto, uma mulher de meia-idade, cansada, uma trabalhadora sem carteira, sem nada, sem cartão, sem o dinheiro dela, sem nada. Como ela vai fazer? A alma humana é bem maior do que uma questão de variabilidade, muito provavelmente é. E há muitos outros recursos, recursos que por vezes aparecem exatamente no âmbito da flutuação, fazendo com que a pessoa depois, no consultório, nos diga que não sabia como teve forças para lidar com uma situação quando ela se colocou e agora a pessoa olhando daqui para o que aconteceu. Como ela teve forças, como ela teve inspiração, como ela teve sabedoria, como ela teve renúncia, como ela conseguiu ultrapassar isso? Vou partilhar a tela, vamos aprofundar os nossos estudos agora, observando como Teresa vai encaminhar essa questão. Está bem?
Voy a bajar la ventanilla.
Haga nomás.
Espera un minutito.
La tejía ahí en el fondo.
Tuve un accidente y está por morir.
¿En serio? ¿Qué le pasó?
Atropelló un auto en la ruta.
Oh, pobrecita. ¿Te puedo ayudar? Yo sé mucho de estas cosas.
¿Y sos doctora?
Enfermera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encajarle bien la pierna y con esta cinta se la vamos a sujetar con un moño. Así. Y va a estar muy bien. ¿Cómo se llama?
Mariana.
Mariana. Bueno, le das comida y mucha agua. Y en unos días va a estar bien.
Damián, métete adentro, ¿querés? Entra que cobra.
Chao.
No está acá, ¿eh? Vamos.
Hay que probar el estado físico. Bajamos.
Si me piden con anticipación, consigo lo que sea. Cualquier cosa. Por eso soy famoso en el norte. Por la mercadería especial que traigo. Se agrandó el gringo.
Tiene juguetes de niños también.
Sí. Nacionales importados hay.
Entonces usted está de viaje todo el tiempo.
Y casi. Casi. Cuando no esté vendiendo en el santuario.
Venga, baje un ratito. Voy a tardar un poco porque está en la cama.
Levántese un cachito, que quiero presentarle a alguien, vamos.
irmão.
E observem as movimentações da Teresa. À medida que o mundo se expande para ela, né? À medida que ela tem novas vivências, ela faz essas conversações com a anterioridade. Né? E a obra nos mostra de maneira consistente isso, nas lembranças dela. Ela está vivendo determinados elementos, subitamente ela tem as lembranças dela que conversam com isso que ela vive e ajudam a ir além. À medida que a Teresa prossegue e as diretoras fazem uma movimentação de câmera muito elucidativa nesse aspecto, né? Pontuando o homem no seu contexto. Então elas abrem a lente e nós vemos um trailerzinho parado no meio de uma paisagem magnífica do interior da Argentina, caminho de San Juan. Em outros momentos, a câmera se afasta e deixa aquela pequena nave se deslocar para uma estradinha. Outras vezes, no meio da conversação dos personagens, a câmera se afasta. E em todo o tempo nós temos essa dimensão imensa das coisas ao redor. De um homem que conversa com as coisas dele ali, naqueles pontos, naqueles elementos. O que a Teresa está vivendo agora, a partir do que ela vivia, corresponde isso à variabilidade? Ou variabilidade é o que ela vivia antes, lá na casa, quando ela trabalhava? Qual é a régua? Qual é o critério que adotaremos para dizer, não, variabilidade é isso agora, que ela está vivendo novas experiências, o mundo se expande, e não o que ela tinha. Não há como fazer essa medida a partir de uma consideração só, de uma perspectiva só. Eu não tenho como afirmar isso a partir só da historicidade da Teresa e do que se passa com ela agora. Também não posso fazer isso a partir só do ambiente no qual ela se insere. E não posso fazer isso também a partir daquilo que se propaga. Mas na conversação dessas coisas todas, temos uma ideia melhor. Para isso, é importante acompanhar a trajetória da Teresa. Há muitos elementos aqui. Se nenhum desses barcos chegou ao destino, e esse velhinho estava num desses barcos, então como ele poderia estar ali conversando com o garoto? E não pensem que isso não ocorre ao menino. Ocorre, ele pergunta para o velhinho, diz, como é que pode isso? Você me disse que estava lá, então como você pode estar aqui? Nós temos alguns elementos aqui importantes a considerar. À medida que uma historicidade, uma existência se propaga e prossegue, há muitos elementos, imensamente, e outros de menor monta, relacionados a questões paradoxais. São pontos cegos, por vezes, que a pessoa não vê. Quem está perto dela, às vezes percebe. A própria pessoa, não. Muitas vezes, não. São elementos historiográficos que não combinam. São elementos historiográficos que um desdiz o outro, que um desfaz o outro, que um arruína o outro. Às vezes, juntos, eles se anulam. E outras conformações mais. Há muitas explicações para isso e é difícil esgotar um assunto dessa envergadura. Mas apenas de maneira singela para ilustrar, por vezes isso ocorre, entre outras coisas, porque ao revisitar a historicidade, a pessoa vivifica certas partes, tornando essas partes vivas, tão vivas como é o que está ao seu redor neste momento. Ao fazer isso, e na conversação com os elementos da atualidade, muitas coisas se propagam de várias formas. E por vezes, uma pessoa, com relação àquilo que ela inventou, ou que ela achou que era, mas foi de outra forma, ela acaba trazendo elementos que, na verdade, na prática não existiram. E, no entanto, para a pessoa existiram e agora existem com muito maior propriedade. Como para esse velhinho, como para a Teresa, O que aconteceu? A bolsa dela de fato ficou nesse trailer. Ela de fato deixou. Ela desceu muito nervosa dali. Estava, o homem falou, preciso ir embora, está vindo uma tempestade. Será que ela não levou com ela? E ao final da obra ela vai descobrir que levou, mas deixou em algum lugar, achando que deixou ali? Tudo isso dependerá profunda e essencialmente de como a base categorial, como o ambiente no qual ela está inserida, conversará com ela a propósito dessas questões. Quanto mais este homem se portar de um modo renascentista, achando que ele é o centro de todas essas ações, provavelmente maior será a dificuldade de lidar com tudo isso. Em vários momentos da nossa existência, os nossos vizinhos existenciais, as plantas com quem convivemos, a música, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, por vezes eles terão uma ação muito maior em algo que nós julgávamos ter uma condição de propriedade e ingerência maior. Para aquele que acha que todo centro de decisão e coisas passará por ele, pode ser uma experiência desde difícil até aterrorizante, pode, ou surpreendente outras vezes. Por isso, muito importante, nessas considerações, entender que, na interseção da pessoa, com essas lembranças vivificadas, com a base categorial, o ambiente dela, por vezes nessa interseção, muitos elementos fantasmagóricos, transcendentes e de outras ordens se precipitarão. E a pessoa achará que isso é mágico, que é algo completamente fora do razoável e outras coisas assim. Mas esses elementos são provavelmente tão plausíveis quanto plausíveis são esses que a pessoa considera como razoáveis. Como nessa história maravilhosa que estamos vendo, como na história da Teresa também. Teremos uma surpresa sobre a bolsa dela logo adiante, o que vai acontecer. O que ela imagina que aconteceu é de outra ordem. Mas a Teresa está tão profundamente centrada no que ela acha que aconteceu, que não consegue se desfazer disso. Esse elemento de pontuação é que faz, muitas vezes, uma variabilidade imensa. A pessoa quase que apaga ao redor e se fixa naquilo. À medida que essa jornada dela com o gringo se faz, no entanto, muitos desses elementos começam a se dissolver. A própria existência começa a cuidar disso. A própria caminhada começa a cuidar disso. Na obra da Ruth Rocha, Menina que Aprendeu a Voar, temos outras ilustrações muito interessantes. Vamos ver a menina Lúcia, que havia, de maneira inadvertida, ela aprendeu a voar. Enquanto isso, Lúcia resolveu que podia subir sozinha. Ela aprendeu, ela viu que ela podia muitas vezes voar, flutuar e voar, subir sozinha. Ela achou que com isso ela também poderia fazer o contrário, descer. Então ela deu um mergulho, como se fazia na piscina, mas desceu devagar. Entrou em uma fila como se nada tivesse acontecido. Estavam os alunos todos no colégio e ficou pensando que era uma coisa ótima essa de poder voar. Só era uma pena que os outros não pudessem voar com ela. Ainda mais agora, que ela já sabia como descer. Mas vocês podem imaginar a bagunça que estava na escola de Lúcia? Todo mundo tinha uma opinião a respeito do que tinha acontecido. As crianças viram que ela voou e aí começa um barulho tremendo e é uma professora, professora Isolda, que não gosta nada dessa história. E começa a incomodar os alunos e todos ali, querer dar castigo. Outro, cada um tem uma reação. Tem uma aluna chamada Shirley. A Shirley não parava de agradar a Lúcia, que agora era a pessoa mais importante da escola. Aos poucos as coisas foram se acalmando. As crianças foram falando de outras coisas. Lúcia voltou para casa. Os pais de Lúcia estavam muito preocupados. com tudo isso, e também porque uma pessoa da família tinha matado a aula. O que faz Lúcia a partir de agora? O que faz Teresa a partir da narrativa do filme, à medida que ela aprende a voar, metaforicamente falando? O que acontece com esses meninos que tiveram um sonho, decidiram marchar pela Europa durante a Idade Média, caminho de Jerusalém? Essas pessoas que gradativamente começam a lidar com essa variabilidade por um outro preceito, indo além, buscando esses elementos que dizem respeito aos seus desenvolvimentos pessoais, passando com eles, o que ocorre? Lúcia começou a olhar pela janela e as nuvens passavam tão brancas e o céu era tão azul. Em algum outro lugar do mundo, as ondas do mar batiam na praia e levantavam espuma, e no parque tinha a roda gigante, montanha-russa, e na esquina tinha um pipoqueiro e um homem que vendia algodão doce, e tinha um gordo que vinha pela rua assoviando. Uma música tão bonita, e Lúcia se distraiu com tudo isso. Soltou os pés da carteira na sala de aula e começou a subir, subir, subir. Acabamos de ver como se faz para voar. Mas como se faz para voar, no caso da Lúcia, era assim para ela. Como será para cada um de nós? Para ela, vocês acabaram de ver como ela voa. Ela começa a pensar esses elementos, sentir esses elementos. E ao vivenciá-los, ela já está voando. Talvez a Ruth Rocha esteja nos dizendo, todos nós fazemos isso, só que não sabemos. Há muito voamos, mas não sabíamos. Quando Lúcia olhou, viu que a Tabata também estava voando, e o Zé Bento também, e o Cassiano, e a Denise, e o Davi, e o Pedro, e a Juliana. Todos estavam voando com a menina. Ou será que todos sempre voaram com a menina? Tinha criança gorda, criança magra, alta, pequenina, loura, mulata, morena. Tinha criança inteligente, burra. Todas voavam, rindo-se muito, alegres no céu. Só uma ou outra criança não conseguiu voar e ficou tristinha, sentada na classe. Conta a Ruth Rocha, a menina que aprendeu a voar. Uma das outras respostas que temos para o que estamos trabalhando aqui é que, de certa maneira, ao considerarmos esses elementos e propagarmos, podemos trabalhar a variabilidade através de uma outra função que nos leva muito além dela, que considera esses fatores e faz com que, numa sala de aula, a menina possa voar. Que a Teresa, com todos os problemas dela, aprenda metaforicamente a voar. Mário Vargas Llosa, essas crianças a caminho de Jerusalém, de certa maneira, estando no barco, já estavam em parte em Jerusalém. Estando em Marseille, com as pessoas ajudando, alimentando, acolhendo, de certa maneira, já estavam em parte em Jerusalém. Aqui, a pontuação pragmática de uma época, preciso chegar até lá, até concluir isso, pode ser irrelevante para muitas dessas pessoas. Mas ultrapassar o elemento da variabilidade por esses fatores pode ser muito interessante para alguns. Isso pedirá, claro, critério, observância a vários fatores. Como sempre, não é? Como sempre.